Pois é, pois é. Parece que a primavera já fez das suas e eu estou um bocado entupido. Por isso, se conseguir, esta semana vou falar de Xungaria dos anos 80 e de Mutantes Animados dos anos 90. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 31º episódio do Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 27 de março de 2024 e estou aqui mais uma vez para vos falar de filmes e séries e outras coisas que andei a ver durante a semana. Então, estão bonzinhos? A semana tratou-vos bem? Aqui foi boa, foi razoável, vá. Como vos disse, na semana passada, no domingo, estive na Comic Con de Portugal. Fui convidado para estar lá na zona dos criadores de conteúdo a falar do YouTube e de como é editar para o YouTube, a respeito do Cineblog, o meu canal do YouTube, precisamente. Estive num painel com Malta Porreira, com o Manuel Paula, também conhecido como o Guga Leonam, que faz aquelas montagens espetaculares com clipes dos filmes da Marvel, e que podem ver no partilhadas no Twitter e no. Nas redes sociais, se não conhecem, procurem no YouTube. E também estive com o Hugo Ferraz, que é também um especialista em edição e em café. Tudo boa, gente, portanto. Este episódio era para ter sido gravado na Comic Con, mas acabou por não ser, porque resolvi ceder o meu tempo de gravação ao podcast VHS, que é um outro podcast de cinema, que é, aliás, o podcast de cinema mais antigo de Portugal. Eles já cá andam há muito tempo. Eu e a malta do VHS conhecemos-nos há muito tempo também, há muitos anos. Eles iam lá entrevistar o realizador do Damsel, aquele filme da Netflix, o Juan Carlos Fresnadillo, e como eu ia apenas fazer mais um episódio, que tanto poderia ser gravado lá como em qualquer outro lado. Resolvi ceder-lhes o meu tempo e juntei-me a eles, juntamente com a Carla Rodrigues, que também ia participar no Filmes, Filmes, Filmes. Estivemos a falar do Damsel e conversámos com o realizador e foi um episódio muito porreiro, por isso não houve Filmes, Filmes, Filmes na Comic Con, mas participei no VHS e foi um excelente episódio que deverá estar online nos próximos dias. Se ainda não conhecem o podcast VHS, procurem-nos, sigam-nos, subscrevam-nos, enfim, essas coisinhas todas. Voltando ao episódio desta semana, vou então começar por falar um pouco de um filme que vi há uns dias, o Roadhouse, que está na Prime Video, e que é um remake de um clássico da ação chunga dos anos 80, com o Patrick Swayze, e que em Portugal tem o bonito título de Profissão, dois pontos, Duro. Que é essencialmente um clássico da batatada que passou muitas vezes na televisão nos anos 80, nos anos 90. Por isso, se cresceram nos anos 90, cruzaram-se certamente com pelo menos o anúncio deste filme. A história é do mais simples que pode haver, é apenas um pretexto para vermos malta à porrada. A personagem do Patrick Swayze, no filme original, neste novo remake, é o Jake Gyllenhaal. É contratado como segurança de uma roadhouse, que é uma espécie de bar à beira da estrada, digamos assim, que está a ter problemas com uma malta pouco recomendável, que vai lá todas as noites partir aquilo tudo, e o Jake Gyllenhaal é contratado para pôr aquela gente nos eixos, basicamente. O filme segue aquela estrutura clássica de um western, em que temos um mercenário solitário que vai ajudar uma comunidade a livrar-se de um grupo de bandidos que andam a aterrorizar a população. Aliás, isso é referenciado explicitamente pelo filme. Há uma personagem que lhe diz especificamente isso. Tu és como uma personagem de um western, o que revela só por si muito sobre a autoconsciência deste filme. Este filme é claramente um filme que não é para ser levado a sério. Assume com orgulho as suas origens como chungaria de ação dos anos 80, que tenta atualizar essa chungaria para um novo público. E a verdade é que consegue fazê-lo, acho. Pelo menos eu acho que conseguiu fazê-lo. Não é de todo um filme perfeito, mesmo para o género de filme que tenta ser, mas é um filme que me divertiu. É um filme bem disposto, tem algumas piadas e algumas personagens que funcionam muito bem. Há uma personagem secundária de um bandido mais, digamos, simpático, que me divertiu particularmente. Era uma espécie de gag recorrente que se foi tornando progressivamente mais engraçado. E tem também algumas piadas e one-liners com bastante graça, muito na onda do que se fazia nos anos 80 e 90. Lá está, com bastante graça para quem gosta destas coisas, não é? Vocês podem não achar piada nenhuma a isto, e estão no vosso direito. Eu confesso que acho piada. Como filme de ação, também funciona bem, de um modo geral. As cenas de luta estão filmadas de uma maneira interessante, com os movimentos de câmara a acompanhar bem a ação, quase como se tivessem a filmar uma espécie de bailado, assim, meio em plano sequência, muito frenético. Usam mais do que uma vez uma perspectiva na primeira pessoa, que é rara vermos em filmes de luta, e que me fez lembrar aquele videojogo clássico da Nintendo, que era na primeira pessoa. Como é que aquilo se chamava? Punch-Out. É isso, Punch-Out. Não sei se se lembram do Punch-Out, mas havia um plano recorrente deste filme que me fazia lembrar o Punch-Out. O senão é que, apesar de ser interessante tecnicamente e de ser bonito de se ver, a verdade é que às vezes parecia ser demasiado artificial. A câmara e os movimentos nem sempre pareciam muito reais. Dava para perceber que havia ali algum CGI à mistura, ou se não havia, parecia que havia algum CGI à mistura, o que é ainda pior, não é? Pareceu-me que a intenção era fazer algo do estilo daquela famosa luta do corredor do Old Boy, aquela luta com o martelo, espetacular, que depois foi copiada várias vezes, por exemplo, pela série do Daredevil, da Netflix, que fazia o mesmo recorrentemente. Ou seja, era uma cena de luta assim mais coreografada e fluida e sem cortes, em que dava para sentir bem o contacto físico e o impacto dos murros. Mas acho que quiseram levar o conceito um pouco mais à frente e a coisa acabou por parecer um pouco artificial. Bonito, impactante, não nego, mas artificial. E que contrastava um pouco com o resto do filme, na verdade. Um dos aspectos mais mediáticos deste novo Roadhouse acabou por ser a participação do Conor McGregor, aquele lutador da UFC polémico, que faz aqui de um vilão completamente psicótico e over the top, que pode ser divertido de se ver, admito, mas em doses muito moderadas, porque pode tornar-se facilmente cansativo. O Conor McGregor não é propriamente o grande ator, ele tem aquela persona pela qual ficou conhecido e que acabou por ser em grande parte a inspiração para esta personagem, ou seja, parece que é ele a fazer dele próprio, mas mesmo assim às vezes acaba por ser demasiado exagerado e teatral, mesmo para ele. Os outros atores estão ok. Acho que o Jake Gyllenhaal está bastante bem, como seria de esperar. Dá aquela sensação de porque é que este gajo aceitou participar nisto? Ele é claramente muito superior ao tipo de filme que este Roadhouse quer ser. Suponho que quisesse fazer algo mais descomprometido. Por isso, pronto, só temos a agradecer. A Daniela Melchior também está bastante bem e recomenda-se. Continua na sua senda por Hollywood. Esperemos que a coisa não pare por aqui. E é essencialmente isto. Se eu recomendo este Roadhouse, provavelmente não recomendo, porque é um tipo de filme muito específico que exige um mood especial, para ser desfrutado. Comigo resultou, não adorei, mas gostei, sobretudo depois de ter passado os últimos meses, a ver filme de Oscars. Esta foi uma pausa agradável. Que me permitiu desligar o cérebro por quase 2 horas, essencialmente para ver gente ao sopapo, o que é sempre bom. A outra coisa de que eu queria aqui falar, queria e quero, É a nova série animada dos X-Men que estreou na semana passada na Disney Plus. Chama-se X-Men 97 e continua aquela famosa série animada dos anos 90 que também passou por cá, na SIC, e que eu vi e que eu gostava de ver na altura, quando era puto. Na altura havia todo um conjunto de animações da Marvel que passavam na televisão. A minha favorita não era, curiosamente, os X-Men. Eu gostava mais da série do Spider-Man, do Homem-Aranha. Aliás, provavelmente o meu primeiro grande contacto com a Marvel foi através destas séries. Eu nunca comprei bandas desenhadas da Marvel. Eu sempre fui mais da DC, admito. E o meu conhecimento da Marvel foi, durante muitos anos, baseado nestas séries. Havia também uma série do Iron Man, que eu gostava bastante, que também tinha um genérico muito bom. Aliás, tanto o Iron Man como a série do Homem-Aranha e claro, esta dos X-Men, tinham genéricos muito bons, com músicas muito boas, que tornaram as séries ainda mais memoráveis. E lá está, confesso que tive uma sensação de nostalgia do caraças ao ver o genérico dos X-Men 97 com aquela música incrível, em alta definição, na televisão da sala, tantos anos depois. É como se nunca tivesse deixado de existir. E foi uma bela experiência. E lá está, é por isso que esta malta continua a investir na nostalgia, porque a verdade é que é uma fórmula que, quando bem feita, funciona muito bem. Sobre a série em si, não tenho propriamente a capacidade de comparação com a série original, porque já não me lembro muito bem como era. Na altura eu não estava propriamente interessado no lado político e social da coisa, só queria ver mutantes à cacetada, basicamente. Mas não tenho dúvidas que esse lado já lá estava, porque no fundo a gênese dos X-Men é precisamente apelar à inclusão e à aceitação das diferenças. E à não segregação, por isso, de certeza que esse lado já estava na série original. Esta nova série também vai muito por aí, aliás, vai totalmente por aí, e pelo menos nos dois episódios que vi, parece conseguir um bom equilíbrio entre essa faceta mais social e aquilo que esperamos de uma animação da Marvel. Provavelmente fará muito mais sentido aos adultos do que às crianças. Temos referências óbvias a alguns aspectos da política dos Estados Unidos, como a invasão do Capitólio, por exemplo. É bastante óbvia nesse aspecto, mas também parece estar a mostrar-nos uma faceta daquela história e de algumas personagens que não estamos muito habituados a ver e a tomar algumas decisões bastante corajosas, sobretudo com o Magneto. E o Cyclops e a Storm também. Estou interessado em ver o que é que vai sair dali. E vou continuar a ver, obviamente. É definitivamente o lançamento da Marvel mais interessante dos últimos tempos. E aconselho darem uma vista de olhos. Se viram a original na altura, então é mesmo um shot de nostalgia completamente obrigatório. E é isto que tenho para vocês esta semana. Vou ficar por aqui. Para a semana cá estarei de novo, esperemos. Espero que tenham uma boa semana. Vejam bons filmes e vejam maus filmes também. Também são precisos. E vemo-nos por aí.